A amizade que está sempre a subir é o lema escolhido para assinalar os 20 anos das relações diplomáticas e comerciais entre Angola e os Estados Unidos. Duas dezenas de amizade, cada vez mais impulsionada pelo setor petrolífero, uma tendência que os dois Estados pretendem diversificar através da assinatura de vários acordos bilaterais. Entretanto, o embaixador americano em Angola negou esta semana que o cancelamento de um encontro entre o secretário de Estado norte-americano John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros George Chicot estivesse relacionado com uma visita da UNITA a Washington. Alguns círculos políticos em Angola especularam sobre este adiamento da visita de George Chicot, alegando o mal-estar nas relações entre os dois países. O analista de política internacional Bernardino Neto recua no tempo e nos faz transportar para o 19 de maio de 1993, ocasião que marcou o reconhecimento do Estado angolano depois de vários anos de crispações.
Depois deste período da Guerra Fria, Angola, para se defender dentro da sua soberania, dentro da sua integridade, fez um chamamento às forças militares cubanas que estiveram cá. E então, estas forças militares cubanas em Angola, desde os anos da independência, constituía motivo de justificação por parte dos Estados Unidos em não reconhecer Angola. Depois da assinatura dos acordos de paz entre o governo angolano e a UNITA, em 1991, o presidente José Eduardo dos Santos, dias depois, parte para os Estados Unidos da América. Mas esta partida, que tinha sido a primeira, foi apenas em termos informais. Sendo uma partida informal, sendo um contacto informal, não ainda oficial no âmbito diplomático e no âmbito político, o presidente José Eduardo dos Santos consegue manter contactos com o presidente George Bush pai. Dentro deste contacto com o presidente George Bush pai, resultou um aspecto. Angola é convidada a ter um assento de observador na Organização dos Estados Americanos, uma espécie de União Africana para o continente americano, onde Angola foi convidada, e na mesma situação, os Estados Unidos criam um gabinete de interesses junto da Embaixada Suíça acreditada em Angola, aqui em Luanda. E então, este tinha sido um caminho, um arranjo para as relações Estados Unidos da América no consentimento americano ganharem um nível, um outro estágio de desenvolvimento. Depois deste período, Angola realiza as eleições em 1992. Realizadas as eleições, estava então a trabalhar o processo do multipartidarismo. Depois deste processo multipartidarista, do multipartidarismo, o governo norte-americano, na visão do presidente Bill Clinton, faz então, a 19 de maio de 1993, o reconhecimento de Angola.
O embaixador americano em Angola, Christopher McMillan, defendeu a parceria estratégica que Angola e os Estados Unidos mantêm como um instrumento válido de geração de oportunidades para o desenvolvimento.
Eu digo com frequência que a relação entre os nossos dois países assenta em três pilares: as relações governamentais, os laços comerciais através dos investimentos dos Estados Unidos em Angola e os laços de povo para povo. Os laços entre americanos e angolanos remontam ao século XIX, quando missionários americanos vieram pela primeira vez para Angola. Muitos dos futuros líderes da independência de Angola estudaram nas escolas fundadas e dirigidas por missionários americanos. Por exemplo, o pai do presidente Agostinho Neto era um pastor metodista educado numa dessas escolas. Além das igrejas, outras organizações americanas não governamentais há muito tempo que intervêm em Angola. Por exemplo, organizações de ajuda humanitária dos Estados Unidos prestaram assistência humanitária em Angola durante a guerra. Hoje, estas ONGs continuam a trabalhar como importantes parceiros da sociedade civil angolana. Quando viajei a Benguela no mês passado, vi as nossas relações de povo para povo em ação. Conheci um médico americano que realizou mais de 2.000 cirurgias às cataratas. Visitei a escola de língua inglesa de uma senhora americana que vive em Angola há quase 20 anos e ensinou inglês a mais de 5 mil angolanos. Os nossos laços educativos vão nas duas direções. Embora haja já milhares de alunos angolanos nas instituições de ensino superior dos Estados Unidos, cada vez mais estudantes escolhem os Estados Unidos para estudar. No ano passado, o número recorde de quase 800 estudantes angolanos estudou nas universidades americanas.
Entretanto, Bernardino Neto esclarece alguns equívocos sobre o ato formal das relações entre os dois países em detrimento dos 20 anos.
Depois da independência, as relações político-diplomáticas não estavam estabelecidas com os Estados Unidos, mas as relações comerciais Angola nunca tocou. Tudo no âmbito da boa-fé e também no âmbito do Pacto Saint-Servando, que tem que respeitar os compromissos que o Estado, depois de mudar de um sistema para o outro, tem de manter como compromisso. E Angola manteve sempre esse compromisso como um sentido de maturidade na qual o presidente José Eduardo dos Santos conduziu o processo sem qualquer ruptura e esta base sempre esteve ao de cima.
É que muitos analistas questionam o porquê desta separação. Portanto, houve o reconhecimento das relações político-diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos, mas, portanto, hoje há mais legitimidade olhando para, portanto, a data de 19 de março de 1993.
Sim, senhora, 19 de maio de 1993, tudo, sim, senhora, numa visão de que todo o âmbito que estava a ser estabelecido era um âmbito de relações comerciais. E as relações comerciais nunca podem estar associadas dentro do âmbito político-diplomático. Se o político-diplomático não estiver a funcionar, as relações diplomáticas, as suas relações comerciais, estas podem desenvolver-se sempre na busca das vantagens mútuas. Mas aqui é preciso dizer que uma coisa e outra não são a mesma coisa. As relações formais, as relações de reconhecimento da parte do governo angolano, começa precisamente com da parte do governo norte-americano, começa precisamente com o 19 de maio de 1993. Todo o resto foram relações informais e relações comerciais, mas não relações de âmbito político-diplomático. E aqui é que nós vamos parar para dizer que depois deste aspecto da Guerra Fria, que combina estes dois elementos, as relações comerciais e aquele problema das potências mundiais, no caso a União Soviética e os Estados Unidos da América, apoiarem cá a União Soviética apoiar o governo angolano e os Estados Unidos da América apoiarem a UNITA, depois desta fase, há então uma outra fase que nós temos aqui de reconhecer que tinha sido trabalhado pelo Instituto, ou melhor, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacional dos Estados Unidos da América, sediado em Washington, que trabalhou durante 10 anos de investigação sobre o que Angola estava a fazer. E aqui trabalhou um conjunto de informações importantes, um conjunto de informações fundamentais que fez com que estas informações fossem apresentadas aos órgãos de decisão norte-americano, no caso o Senado norte-americano, o Congresso norte-americano, o próprio Pentágono e o governo norte-americano.
O nosso primeiro objetivo estratégico é promover oportunidades e desenvolvimento. Em 11 anos de paz, Angola continua a construir o país para ultrapassar a destruição causada por décadas de guerra. Todos os anos, os Estados Unidos despendem em Angola, milhões de dólares para remover minas terrestres e devolver terreno livre de minas ao uso produtivo. Continuamos a prestar apoio financeiro e técnico ao sistema de saúde angolano para garantir que todos os angolanos tenham igual acesso à assistência médica. Por fim, estamos empenhados em estreitar o contato entre americanos e angolanos através de eventos como este, incentivando os jovens angolanos a estudar nos Estados Unidos e aprender inglês. O nosso segundo objetivo estratégico é promover crescimento econômico, comércio e investimento. Apoiamos os esforços de Angola para diversificar a economia e para dar continuidade ao rápido crescimento econômico. Isto irá criar maiores oportunidades para empresas americanas neste país e nesta região. Além disso, sabemos que a estabilidade de longo prazo do país depende de uma economia que proporcione um padrão de vida decente a todos os cidadãos. O nosso terceiro objetivo estratégico é promover a paz e a segurança. Angola pretende desempenhar um papel mais importante na região e no mundo. Aplaudimos o envolvimento ativo de Angola em organizações intergovernamentais como a União Africana e a Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral. Também reconhecemos o interesse de Angola em prestar apoio às missões de manutenção da paz. O presidente Obama partilha a visão de vários líderes africanos de que a melhor abordagem para resolver os problemas africanos é que sejam os africanos a resolvê-los. Os Estados Unidos estão prontos a apoiar Angola conforme o governo identificar formas positivas de se engajar em África. O nosso quarto objetivo estratégico em África é reforçar instituições democráticas. As eleições de 2012 em Angola marcaram um importante passo para fortalecer o processo democrático. Aplaudimos o compromisso cívico dos partidos políticos e o diálogo construtivo que teve lugar. Continuamos a apoiar as instituições democráticas angolanas do governo, bem como as entidades não governamentais, como a sociedade civil e mídia independentes e profissionais.
Não diria que em detrimento do processo democrático. Por quê? Porque nós temos estado a ver que Angola, junto da própria, dos próprios Estados Unidos, têm o campo da intervenção social e o campo da potenciação da sociedade civil. Esta potenciação da sociedade civil é também um processo no âmbito da democracia. Uma democracia que só é trilhada pelos partidos políticos sem a comparticipação da sociedade civil é uma democracia fragilizada. Dali que o âmbito, e aliás, a própria aqui mesmo em Luanda, esteve sediado o Instituto Republicano Internacional e também esteve sediado o Instituto Democrático Internacional. E aqui dentro desta combinação chegaram cá em Angola com o propósito de dinamizar como é que Angola podia resolver as leis à volta dos processos democráticos que estava a desenvolver. A lei eleitoral, enfim, um conjunto de debates que foi trabalhado aqui dentro, tudo isto com a participação norte-americana. E então, para dizer que ela não está só a dar preponderância ao setor económico, ao setor social, e nós temos um grande programa, conhecemos um grande programa por parte dos Estados Unidos da América, que é o programa da saúde. E temos estado a ver aqui a grande com participação dos próprios Estados Unidos aqui para a potenciação dos medicamentos, dos retrovirais, enfim, um conjunto de situações. E depois também há programas identificados para o âmbito da própria malária, que é um fenómeno que dilacera quase a nossa sociedade em 50%. Nós criamos uma grande instabilidade, dando-nos resultados muito perigosos para a nossa saúde social. Dali que os Estados Unidos têm um campo abrangente abrangente. Agora, no sentido dos ganhos, claro que tudo isto tem que estar definido em termos de prioridade. Não pode ser um campo aberto sem qualquer prioridade. Daí que, ao nível dessas prioridades, trabalham os fatores, sim senhor, económico. Temos estado aqui a ver a presença de empresas norte-americanas muito forte. Aliás, a própria Coca-Cola que nós consumimos no dia a dia, que nós vamos encontrá-la aqui no Bom Jesus, para além de outras empresas que nós conhecemos já no âmbito do petróleo. Quer dizer, aqui é âmbito que tem estado a ser trabalhado, mas deverá ser o diálogo entre os 12 Estados para identificar novas áreas de cooperação. E qualquer que seja a área, o empresariado angolano tem de estar em primeiro plano, o setor privado tem de estar em primeiro plano.
E não poderá haver uma rede global forte sem parceiros africanos fortes. Os progressos que fizemos nos últimos 20 anos são, em grande parte, fruto dos nossos fortes laços de povo para povo e comerciais. Essas ligações lançaram as fundações para uma cooperação ainda mais estreita entre os governos dos nossos países. Mas o progresso também é resultado de interesses convergentes. O secretário de Estado, John Kerry, reconhece o valor de Angola como parceiro estratégico, não apenas porque reconhece a importância de Angola, mas porque os Estados Unidos e Angola partilham interesses comuns em várias áreas. Há 3 anos, os nossos países assinaram um acordo que formalizou a nossa parceria estratégica. O trabalho no desenvolvimento e definição dessa parceria continua. Ambos os países estão a construir essa parceria de acordo com os seus próprios interesses nacionais. Isto requer um diálogo regular à medida que trabalhamos com vista a uma visão comum.